Você está ouvindo o programa especial Paulo Freire, 10 anos sem o mestre da educação. Uma produção, Rádio Senado.
A formação superior de professores no Brasil passa necessariamente pelo nome de Paulo Freire. A esses educadores, Paulo Freire deixou palavras que ampliam os horizontes de quem quer ensinar. Palavras que orientam e que também reforçam aquilo que muitos já sabem, mas que às vezes esquecem no dia a dia da maratona escolar.
No livro Professora Sim, Tia Não, Freire escreve cartas a quem ousa ensinar e convoca os professores ao engajamento na luta por uma escola democrática e popular. O livro levou 2 meses para ficar pronto em 1993 e foi escrito depois que ele ocupou a Secretaria de Educação de São Paulo.
E o que pensam os professores sobre as palavras de Paulo Freire? A seguir, acompanhe os trechos da carta e os comentários de professores sobre cada um deles.
Não existe ensinar sem aprender. O ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende. De um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido, e de outro, porque o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos.
Professor Alcides Tedesco, diretor do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas na Universidade Federal de Pernambuco.
Realmente só existe um aprender quando realmente a pessoa não é objeto, ela é sujeito. E a pessoa só é sujeito se aquele que está posto como educador, como ensinante, como mestre, como docente, realmente se conhece o companheiro daquele que aprende, mediador apenas, e faz do aprendente, não é, o responsável pelo seu caminho. A gente só realmente se educa em comunhão, quando os dois fazem esse caminho vai e vem, né, de educar, de aprender, aprender a educar. No ato de ensinar, a gente descobre a nossa limitação e descobre também no aluno a capacidade de possuir conhecimento. Então a função nossa é ser chave, é ser ponte, é ser motivação, é ser oportunidade. E não ser o dono daquele que doa, que distribui, né, que possui o conhecimento.
Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume diante do texto ou do objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar criar a compreensão do lido. Daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar e ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão e da comunicação.
Professor Jason Mafra, do Instituto Paulo Freire, em São Paulo.
De fato, essa temática é uma das mais importantes em Paulo Freire. Aliás, ele escreveu um livro inteiro sobre isso, né? Chama-se A Importância do Ato de Ler. O sentido da leitura de Paulo Freire, ele realmente extrapola o texto escrito, ele mesmo diz, né? Ler não é passear por cima das palavras, mas ter uma compreensão profunda do lido, estética e política do lido, né? E quando digo, né, que o sentido da leitura em Paulo Freire extrapola a linguagem escrita, é porque ele mesmo vai nos ensinar que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra, né? Portanto, da palavra escrita. Significa o quê? Que mesmo o analfabeto, ele tem uma leitura, né? Mesmo antes de escrever, as pessoas leem o mundo, né? E essa talvez tenha sido a grande contribuição de Paulo Freire, que falou uma coisa óbvia, né? Aliás, as grandes descobertas depois que são reveladas nos parecem muito óbvias, né? Quando as pessoas chegam à escola, elas já têm um conhecimento, elas já leem o mundo, porque a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E partindo dessa leitura, nós podemos ensinar e aprender muito mais.
Ninguém que lê, que estuda, tem o direito de abandonar a leitura de um texto como difícil porque não entendeu o que significa, por exemplo, a palavra epistemologia. Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho sem os quais não levanta as paredes da casa que está sendo construída, assim também o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais, sem os quais não pode ler ou escrever com eficácia. Usar esses instrumentos de trabalho não é, como às vezes se pensa, uma perda de tempo. O tempo que eu uso quando leio ou escrevo e leio na consulta de dicionários e enciclopédias, na leitura de capítulos ou trechos de livros que podem me ajudar na análise mais crítica de um tema, é tempo fundamental de meu trabalho, de meu ofício gostoso de ler ou de escrever.
Professor Humberto Calone, coordenador-geral do 9º Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nota-se, então, com essa ideia que ele nos traz, que não devemos abandonar as ferramentas do conhecimento, por mais difíceis que elas possam nos parecer, por exemplo, termos difíceis, que muitas vezes o educando não conhece, nem por isso deve abandonar o seu processo de educação, de ensino, de conhecimento, porque um conceito estranho, ele passa a incorporar com a curiosidade epistemológica que trata Freire, passa a incorporar também no seu mundo de vida e ampliar assim a sua visão da realidade e a possibilidade de construir uma nova realidade a partir de ferramentas diferenciadas. Ele nos recomenda que não devemos abandonar o conhecimento, a perseguição do conhecimento, porque ele não é um conhecimento reduzido a um determinado local, setor ou realidade social, mas ele deve ser transmudado em conhecimento do ser humano como um todo. Não devemos ter resistência ao novo, ao desconhecido, mas sim incorporarmos o desconhecido ao nosso mundo, ao nosso universo conhecido.
A compreensão do que se está lendo, estudando, não estala assim de repente como se fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, é forjada por quem lê, por quem estuda, que sendo sujeito dela, se deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler, estudar, é um trabalho paciente, desafiador, persistente.
Professora Sueli Souza, coordenadora do Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual da Bahia.
A compreensão não é uma coisa fora da gente. Na hora que você faz esse processo compreensivo, isso passa a ser parte de você. Então, a dureza, a dificuldade que o Paulo procura mostrar quando a gente está fazendo esse processo de compreensão do que é lido, é porque a leitura passa a ser parte de mim ou daquele que lê. Essa compreensão do que está sendo lido, apesar de exigir esse trabalho de paciência, de desafio, de persistência, ele nos transforma de uma forma muito positiva, num sentido de que nos engrandece. Mas é desafiador porque eu posso não aceitar o que eu estou lendo, eu posso tecer a crítica, aliás, eu devo tecer essa crítica, seja no sentido de ampliar a reflexão daquilo que está sendo lido, né, de dialogar com o autor que produziu o texto, seja no sentido de refutar completamente essa ideia, ou seja no sentido também de concordar, mas nunca como uma leitura passiva. Então, por isso nós somos parte. Quando eu leio um texto, é um horizonte em que eu percebo os quadros que vão sendo descortinados e, de certa forma, como diz o Rubem Alves, as palavras já não são minhas, né? São de outros que ouvem essas palavras ou que leem essas palavras.
Não é correto esperar que as transformações materiais se processem para que depois comecemos a encarar corretamente o problema da leitura e da escrita. A leitura crítica dos textos e do mundo tem que ver com a sua mudança em processo.
Senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Educação do Senado e ex-ministro da Educação.
Não há a menor dúvida disto, mas é uma pena que é preciso um profeta como Paulo Freire para nos despertar. O mundo não muda por si. O mundo muda pelas mãos dos seres humanos. E as mãos dos seres humanos são comandadas pelo cérebro, portanto, pela educação. Não há outro instrumento de transformação a não ser a educação. Há algum tempo atrás, se acreditava que havia um outro caminho, que era a política antes da educação. Mas hoje está claro que a tomada do poder não virá antes do poder da educação. É o poder da educação que vai fazer com que depois a gente tenha a educação radicalizada. Do jeito que tivemos direta já, anistia já, temos que ter educação já. É o único caminho para o Brasil dar um salto, derrubando o muro da desigualdade e o muro do atraso.
Paulo Freire morreu de infarto em São Paulo no dia 2 de maio de 97, aos 76 anos de idade. Era casado com Ana Maria Araújo Freire, também educadora. Ele teve 5 filhos com a primeira mulher, a professora Elza Maia Oliveira, falecida em 1986.
Estimular o educando a que ele vá fixando no papel a sua leitura do mundo, quer dizer, que a leitura do mundo vire a escrita sobre o mundo e que passe a ser exercício de escrita para os que estão iniciando depois ler o que foi lido pelo outro e escrito pelo outro. Agora, isso para mim que tem um indiscutível valor, porque é o próprio alfabetizando que ora lê o que ele escreveu, ora lê o que o companheiro anterior escreveu. Então isso estimula a criatividade, isso ajuda o alfabetizando a vencer o medo, a dominar o medo, a arriscar-se e depois a ter um deleite de escrever, porque escrever é uma coisa que tanto é difícil quanto é gostosa.
Você ouviu o programa Paulo Freire, 10 anos sem o mestre da educação. Agradecimentos ao Instituto Paulo Freire em São Paulo. Os áudios de Paulo Freire foram obtidos no documentário O Andarilho da Utopia, da Rádio Netherlands. Reportagem, produção e redação, Nara Ferreira. Edição, Adriano Faria. Apresentação, Nara Ferreira e Humberto Valadares. Locução, João Marques e William Galvão. Áudio, Josevaldo Souza e André Menezes. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Secretário de Comunicação Social do Senado, Weiler Diniz. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Uma produção Rádio Senado.
Lá no meu sertão, pro caboclê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de Rê. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pro caboclê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de Rê. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V.